Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais um lundu aí da marcação do Zé Coco do Riachão, que nós estamos também homenageando no programa de hoje, né? Trazendo o som aí desse violeiro lá do interior das Gerais, do interior de Minas, Zé Coco do Riachão, que fez história em Minas Gerais, né? Nasceu em 1912, faleceu em 1998, deixou um legado aí fantástico, né? Essa música Sapateio do Lundu é uma música também do disco Voo da Garça, que foi lançado pelo Zé Coco do Riachão em 1987. Zé Coco do Riachão, que também era fabricante de violas, começou muito cedo, né? Aos 8 anos de idade, aprendendo o ofício com o pai. O pai dele era fabricante de violas e rabecas. E o Zé Coco do Riachão, já desde os 8 anos de idade, já tocava nas folias de reis. E, aliás, a música, né, caipira, que o Zé Coco fazia era justamente uma música muito baseada, muito forte, né, na folia de reis, nas tradições das folias de reis em Minas Gerais. Quem conhece, né, a história de Minas Gerais, quem conhece a história da música mineira, sabe muito bem que no interior de Minas, a Folia de Reis é uma festa fundamental, importantíssima da cultura tradicional do interior de Minas Gerais. Então nós temos aí a Folia de Reis com uma presença muito marcante. Muito bem, o nosso assunto agora é queijo. Aliás, estão falando de viola, de fazenda, né? De coisa boa. E coisa boa é queijo, gente. Queijo, olha, eu sou mineiro, né? Não posso falar nada, né? Queijo é muito bom. E a questão do queijo artesanal foi debatida nessa semana, uma audiência pública, né? Da Comissão de Seguridade Social e Família. Um projeto de lei que regulamenta a produção e a comercialização de queijos artesanais. A proposta define o queijo artesanal como aquele que é elaborado por métodos tradicionais, né? E com vinculação e também valorização territorial, né? Bom, enfim, questões aí muito importantes, né? Existe uma, vamos saber quais são as questões aí que envolvem, né, a questão do queijo artesanal no nosso país e a necessidade, né, de ter assim, uma lei para poder fazer essa produção. Vamos conversar com o Décio... perdi o nome dele aqui, peraí só um minutinho. Décio Lauriciene, isso, que é a Lauricieb, pronto, ó. Perdi o nome, desculpa, viu, Décio? Perdi seu nome aqui. Décio Lauriceb, que é a integrante da União Nacional das Organizações Cooperativistas, né? E assessor também da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Décio, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Décio. Tudo bom?
Boa tarde. Ô, Décio, é questão do queijo artesanal e até por questões aí da vigilância sanitária, por uma série de exigências, começou a ser muito discutida nos tempos para cá, especialmente entre os produtores da Serra da Canastra, que começou a ter uma diferenciação do queijo produzido ali com muita qualidade, com outros ingredientes que a gente não tinha até então. Mas hoje, como é que você está vendo essa questão da produção do queijo artesanal? E, na sua avaliação, ela realmente existe uma necessidade de uma legislação mais específica para regulamentar a produção e a comercialização desse produto?
Sim, Edson. Há uma necessidade, sim, de nós produzirmos uma legislação específica. Porque a produção de queijo artesanal no país, a maior parte, é uma produção de pequenas propriedades, são unidades familiares que produzem um pequeno volume. Uhum. E a legislação atual do Ministério da Agricultura, que é o responsável quando se trata da comercialização em nível nacional, ela nivela por cima. Então, tem muitas exigências que não comportam com a realidade da produção em pequena escala que a agricultura faz e as especialidades do queijo artesanal, por exemplo, é que é produzido a partir de leite cru, né? Não é leite pasteurizado.
Aham. E como é que funciona nesse procedimento, ou a questão, por exemplo, né, da purificação, digamos assim, da prevenção à entrada de micro-organismos, essas coisas que, né, obviamente, preocupa qualquer consumidor de qualquer produto. Se o leite é cru, não é pasteurizado, ele está mais sujeito, imagino eu, a esse tipo de problema. Como é que o produtor lida com isso?
A primeira coisa que é fundamental, a qualidade de um queijo artesanal vem do processo da ordenha e do manejo animal, né, dos cuidados com sanidade animal. Né, então, controle da brucelose, tuberculose, da mastite. Né, então, a sanidade animal e a ordenha, a higiene, os cuidados, você tem um leite de qualidade. Isso é fundamental. Você tendo um leite de qualidade, você pode produzir um produto de qualidade, né? Você tem matéria-prima de qualidade.
Uhum.
E outra questão, que o queijo artesanal, ele é trabalhado, é produzido e maturado, né? E é o queijo, o que acontece? Ele tem os micro-organismos bons e os outros, né? Mas a flora intestinal do queijo do organismo tranquilamente absorve esses produtos, né, esses micro-organismos, porque, por exemplo, se você for na França, todos os queijos artesanais diferenciados são produzidos assim. Aqui no Brasil são milhares de queijos e são gerações e gerações produzindo e não há problema com a saúde das pessoas. O fundamental é a qualidade do produto inicial, do leite que você vai ter para produzir este queijo.
Uhum. Então, quer dizer, na sua avaliação, o nível de exigências que são impostas hoje, ela fica muito acima da capacidade das próprias famílias de pequenos agricultores de fabricar o queijo nessas condições estabelecidas aí.
Exato. Então, hoje, este ano foi aprovada uma legislação para a agroindústria de pequeno porte, até 250 metros, produzindo até 2 mil litros de dia, né?
Uhum.
Mas nós estamos falando de agricultores familiares que muitas vezes produzem 5, 10 queijos por dia, né? Então, estou falando de 50, 100 litros por dia.
Uhum.
Então, essa legislação ficou acima da questão dos queijos artesanais. Os queijos artesanais têm toda uma característica própria, por exemplo, a produção a partir do leite cru, né?
Aham. Uhum. E como é a questão, por exemplo, de comercialização desse queijo? Ele não pode ser comercializado além das fronteiras do município, do estado? Como funciona isso diante desse tipo de produto? Quer dizer, há um risco realmente, por exemplo, se a pessoa for exportar esse queijo para outro estado, desse produto se perder? Ou existem formas de conservação e etc. que podem garantir a qualidade desse produto quando ele chega em outra região do país?
Na realidade, não há problema. Inclusive, os nossos produtos queijos artesanais, inclusive um produtor aí de Minas, os queijos de Minas participaram lá do evento internacional da França,
uhum,
onde foram premiados como os melhores queijos, né?
Sim, sim.
Levados a nível internacional, mas eles têm restrição de comercialização aqui, porque a legislação aqui no Brasil tem problemas de barreira geográfica, né? Impõe barreiras, uhum, geográficas na questão sanitária. Então, um exemplo, você tem a licença do município, do SIM municipal, para produzir queijo, você só pode comercializar dentro do município.
Sim.
Se o queijo tem qualidade para comercializar no município, por que que ele não pode ser comercializado no município vizinho? Qual, uhum, a diferença da qualidade? E a mesma coisa de um município, de um estado para outro, né? Então, há esses problemas de confusão geográfica, barreira geográfica com a questão sanitária, que inclusive é uma reivindicação nossa que precisa ser resolvida.
Muito bem, muito bem. Décio Lauricieb, ele que é integrante da União Nacional das Organizações Cooperativistas e assessor também da CONTAG, que é a Federação Nacional, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, falando aí com a gente sobre a questão do queijo artesanal e da necessidade, portanto, de uma legislação mais adequada aos pequenos produtores para esse tipo de queijo, de produto, exatamente. Décio, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço para você, um ótimo fim de semana.
Igualmente.
Ok. Está aí a participação do Décio. Agora a gente vai conversar com o Padre João, deputado Padre João. O deputado Padre João é do PT de Minas Gerais e tem aí uma história muito interessante nessa questão da defesa da agricultura familiar, da produção de alimentos orgânicos. Enfim, deputado Padre João, prazer em ter o senhor aqui no nosso programa. Um grande abraço. Como vai? Tudo bem?
Satisfação minha também. Eu, Edson, saudação também a todos os ouvintes da Rádio Câmara e que acompanha aí o Feijoada Completa. Grande alegria estar falando com você e com os ouvintes.
Deputado, a questão aí do queijo artesanal, né, colocada aí pelo nosso entrevistado anterior, o Décio Lauriceb, exatamente sobre essa questão dos agricultores familiares. Na sua avaliação, realmente há uma necessidade? Qual foi a razão do senhor ter requerido, né, junto com outros parlamentares, essa audiência para discutir esse assunto especificamente? Quais são as dificuldades que os pequenos produtores estão enfrentando no que diz respeito à legislação atual quanto ao queijo artesanal?
Então, há várias legislações, e umas sobrepondo a outras, umas dá certa autonomia para o Estado, mas quando o órgão federal vai, há um grande desencontro, às vezes leva as pessoas a terem grandes prejuízos materiais em relação a pequenas edificações, ou até médias edificações.
Uhum.
Então é uma complexidade. O que nos levou, na verdade, enquanto membro da Comissão de Seguridade Social e Família, né, que lá um projeto de autoria do deputado Zé Silva, de Alceu Moreira, e a gente pediu, então, essa audiência para tentar sanar qualquer possibilidade de complicar mais a situação do pequeno. Como aí já foi dito, o pequeno agricultor, às vezes ele produz 50 litros de leite, 80 litros, 100, um volume de leite que os grandes laticínios não interessam a pegar.
Uhum.
Não interessam. E mesmo assim, parece que tem um lobby dos grandes que impedem. Então, a questão sanitária, ela é muito séria e há uma burocratização que impede, de fato, os pequenos agregar valor à produção do leite.
Uhum.
e comercializar. Um problema sério que começa também nos municípios, que não tem uma equipe adequada, seja de vigilância sanitária, mas também na parte do SIM, que trabalha mais os produtos de origem animal.
Sim, sim.
E não tendo, na verdade, o agricultor ele fica impedido de comercializar até no próprio município. Então, a busca é de que a gente tenha uma legislação que possibilite esse agricultor ele comercializar no plano nacional.
Uhum.
Nós temos que chegar a esse termo. Porque, então, ter critérios, exigências que sejam nacionais e que vale, então, seja decoro no município, ele pode comercializar intermunicipal e interestados.
Uhum.
E aí uma outra legislação para adequar a questão de exportação, porque aí é uma exigência de um padrão internacional, é outra coisa. Mas a meta nossa de trabalho é chegar nesse consenso, nesse uhum. entendimento. Mas, infelizmente, alguns... eu não sei se são técnicos, mas ou burocratas, como é que a gente chama, infelizmente, com todo o respeito ao profissional, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem sido entrave, grande entrave, não só dos produtos de origem animal,
mas os produtos de origem vegetal, como polpas e frutas, a gente tem encontrado essas grandes dificuldades.
Então, ou seja, por isso... o senhor fala da necessidade, portanto, de uma legislação que unifique essa questão, quer dizer, que a pessoa, para comercializar entre municípios e entre estados, ela precisaria de uma legislação única, federal, que regulamentasse a questão e não ficasse na dependência das legislações locais, né, deputado?
Sim, mas o que se submete à legislação local, ele pode comercializar em nível local, isso não resolve. Porque se ele leva o queijo na feirinha da cidade, ele leva o queijo na feirinha da cidade, quem sabe no outro dia da semana, ele pode levar esse queijo na feira da cidade vizinha. Ele pode levar esse queijo, em determinado momento, na capital, ou até no estado vizinho. Uhum. Por exemplo, quando faz a feira da reforma agrária, é produto do Brasil inteiro que vão na feira, como já teve em São Paulo, teve mesmo em Belo Horizonte. É feira que junta produtos de todo o país. Então, mesmo numa feira estadual, em Minas Gerais teve na semana passada, chama AgriMinas, que é a Feira da Agricultura Familiar, promovida pela FETAENG. Então, são centenas e centenas de agricultores e dos mais diversos produtos que... de certa forma, fica impedido de trazer o seu produto se ele não tiver enquadrado na lei até federal. Não basta ele ter simplesmente lá um fim. Então, a gente buscar uma simplificação, está claro para nós, e essa simplificação, ela não compromete a qualidade do produto, até porque os agricultores, eles prezam muito por isso, são normalmente produtores de queijo artesanais, a partir do leite cru, e são pessoas que já têm uma tradição, então eles não querem jamais ouvir dizer assim, ah, o queijo do fulano, do seu fulano, o queijo lá da dona Maria, da dona Raimunda, eles não querem isso, então eles têm um cuidado, desde o tirar o leite, de fazer o queijo, de guardar o queijo, adequar esse queijo para o transporte, então eles têm um zelo, é uma expressão que... Ele consegue expressar aí cultura, amor, tradição. É uma dedicação que tem um valor quase que infinito.
Com certeza.
E mesmo assim são tão prejudicados. Nós pudemos apreciar também, né? Porque o João levou um queijo canastra pra gente. Então a gente pôde perceber os vários tipos de queijo. E queijos, às vezes, que demora um ano, 8 meses, para curtir, e são queijos bem curtidos, que não oferece risco, né?
Com
certeza. Então, é nessa linha que foi a audiência pública, e a gente vai estar desdobrando para acelerar o processo, ou seja, como aprimorar a legislação para facilitar, mas, ao mesmo tempo, resguardando a segurança alimentar, de todos os consumidores, isso também está muito tranquilo para nós e pacificado junto aos produtores.
Muito bem, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, falando aí com a gente sobre essa questão do queijo artesanal. Deputado, muitíssimo obrigado aí pela participação, e vamos certamente continuar acompanhando essa questão, é de nosso interesse, né? Com certeza continuar acompanhando esse debate aqui na Câmara e também junto aos produtores nessa questão fundamental aí sobre o queijo artesanal. Um grande abraço, deputado, e até a próxima.
Abraço aos ouvintes. Vamos aí incentivando a todos a produzir o queijo, né, a partir do leite cru, porque isso não concorre com nenhum grande laticínio. O laticínio sempre pasteuriza o leite, e motivar também aí os consumidores a valorizar esse queijo artesanal. E é importante o acompanhamento de vocês, através também lá na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde também será a próxima comissão onde esse projeto de lei será apreciado. Grande abraço.
Grande abraço, deputado. Ok, aí a participação do deputado Padre João. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos direto para o intervalo, porque na volta, como nós já vamos conversar com o Vomir Batista e a turma lá da Viola, que está no nosso estúdio auxiliar aqui, então a gente vai para o intervalinho aqui rapidinho de um minuto e a gente volta já para poder falar de viola aqui no nosso programa. Vamos lá.
Feijoada completa.